De Olho no Preço, com Fabrício Tonegotti.
Oito horas e 38 minutos, estamos de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã e toda quarta-feira é dia da coluna De Olho no Preço com Fabrício Tonegutti, que hoje não pôde participar ao vivo com a gente, mas mandou aqui a sua participação gravada e ele vai falar sobre o efeito da inflação na prática. Vamos acompanhar. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É muito bom a gente estar aqui de volta nesse mais um De Olho no Preço. E essa semana, embora eu não possa estar aqui ao vivo, eu fiz questão de gravar esse vídeo para a gente poder falar de algo que é muito importante e mexe muito com o nosso bolso no dia a dia. A gente vem falando aqui a respeito da inflação e como que essa inflação ela está aparentemente controlada, como que o Banco Central, de repente, já poderia começar a pensar em abaixar a taxa de juros, e já estava falando em abaixar a taxa de juros agora, para março, e a gente podia falar sobre o quanto, e vem falando, né, sobre o quanto os alimentos contribuíram no ano passado para abaixar e para manter a inflação controlada, como que esse ano isso provavelmente não é bem o que vai acontecer, mas é importante a gente entender o efeito disso prático no nosso bolso, é isso que importa no final das contas. Então, quando a gente ouve que a inflação está controlada, parece que o nosso gasto, a nossa compra no mês vai ficar mais barata, vai ficar mais aliviada. Mas a verdade é que no carrinho, quando você vai passar lá no carrinho de compra, a história é muito diferente. Alguns itens que você já costuma comprar sobem muito, outros caem e caem um pouquinho, às vezes até caem bastante. Enfim, essa dinâmica, essa diferença, ela muda totalmente o quanto você paga no caixa no final do mês. Eu quero te mostrar exatamente isso, porque quando a gente olha a média da inflação foi tanto, as médias, eu sempre digo assim, a média engana demais. Na média, eu tenho um amigo que um dia usou uma expressão assim, na média você pode estar muito bem, né? O meio do seu corpo está muito bem, mas você está com a cabeça no fogo, no meio do forno, e você está com o pé no fogão, e você na geladeira, né? Um está gelado demais, outro está quente demais, um está no freezer, outro está no forno, e parece que está tudo bem, no meio do caminho está tudo ótimo, mas nenhuma das pontas está bem. Essa, a média esconde que, de repente, as coisas não estão tão bem assim. Eu quero que você entenda assim, olha, O IPCA agora, de fevereiro de 2026, foi divulgado pelo IBGE e o índice geral foi de 0,84% no mês. Ficou em 4,10% em 12 meses. Mas quando entra na alimentação, que é o que a gente mais gasta mesmo no dia a dia, né? Parece que a realidade que o consumidor sente é um pouquinho diferente. Dá uma olhada. Tomate, por exemplo, subiu mais de 10%. Carne subiu quase 1%. Arroz caiu 2,5% quase. Frango caiu 1,5%. Frutas caíram quase 1,5%. O que isso mostra? Ele mostra que não tem uma inflação única. Você não vai lá e eu vou gastar 1,5% a mais. Eu vou gastar 0,86%. Não é assim que funciona. As inflações, ou a inflação, ela é por categoria de produtos. Então, quando você compra olhando só o número geral, você acaba tomando uma decisão errada, né? Olha esse segundo aspecto. No começo de 2026, o varejo alimentar mostrou alta no faturamento. Então, ele vendeu mais, os supermercados venderam, o varejo ele vendeu mais. Só que ele vendeu mais dinheiro, mais valor, mas ele vendeu volume estável. Ou seja, ele vendeu as mesmas quantidades, só que cobrando mais caro. Ele está cobrando mais pela mesma coisa. E isso é verdadeira inflação. Então, o consumidor acaba sendo pressionado por isso. E se a gente está falando que esse aumento foi muito maior do que o que você ouve na inflação oficial, você percebe que esse impacto no seu bolso é maior. Então, a primeira coisa que leva a esse aumento, a gente já falou várias vezes aqui, é sempre que tem um problema com o clima, com a safra, Então, você vai ter um problema com as hortaliças, você vai ter problema com as frutas. A safra ruim impacta em aumento de custo de comida. Então, mesmo com a expectativa de safra forte de grãos no Brasil, o impacto no preço da comida, ele acaba não sendo uniforme. Então, se chover muito no lugar da sua cidade, talvez o hortifruti, os perecíveis vão sofrer mais com excesso de chuva ou até com falta de chuva, com quebra regional de produção, problema na oferta local. Segunda coisa que é muito real, e a gente está vivendo isso agora, é problema de logística e de combustível. Então, quando o diesel sobe, ou pior, como está acontecendo agora, o risco de faltar o diesel, o frete, o custo do frete sobe absurdamente, o frete mais caro ele vira um custo maior, tanto para a indústria, quanto para o distribuidor, quanto para o varejista, e isso acaba chegando mais caro, o produto fica mais caro para o consumidor final pagar. Esse custo vai chegar na gôndola. Ele é uma inflação estrutural. A terceira coisa é o custo de produção no campo. A verdade é que o Brasil ainda depende muito fortemente dos insumos que são importados, por exemplo, fertilizante. Agora a gente está vivendo uma época, a gente está voltando a falar disso, numa época que, por conta dessa guerra no Oriente Médio, a gente tem uma restrição de chegada de fertilizante no Brasil. Então, quando esse cenário internacional fica instável, esse custo agrícola, esse custo para produzir os grãos, ele fica muito maior. A ureia, por exemplo, está quase o dobro do que já estava. Então, esse efeito ele vai aparecer no preço final. Tudo bem que não é hoje, né? As coisas da natureza levam tempo, mas ele vai aparecer no bolso do consumidor. E esse, aliás, é o quarto ponto. Esse repasse, ele normalmente, o repasse desses custos, ele é em ondas. O fornecedor ele não ajusta tudo no mesmo dia. Os reajustes, eles vão vindo em etapas. O consumidor, ele tem a sensação de surpresa todo dia, já reparou nisso? Todo mês tem alguma coisa nova. Hoje é o tomate, amanhã é o ovo, depois é a batata, enfim. Então, na prática, o que é que você pode fazer para você conseguir gerenciar o seu orçamento? Tem um dado muito importante que é o consumidor ele está trocando de canal de compra. O consumidor ele comprava muito no atacarejo para conseguir comprar mais barato. E agora ele está migrando, o atacarejo ele está perdendo vendas e o supermercado está aumentando vendas. O que é que isso significa na prática? Significa que está faltando dinheiro para o consumidor. Nem que fosse para pagar mais barato pela unidade, mas ele tem que comprar pacotes maiores. E para isso ele tem que ter mais dinheiro. Então, faltando este dinheiro, ele está comprando só o que ele precisa mesmo, na quantidade exata que ele precisa, devagarzinho, e ele vai fazendo isso no supermercado. Então, faltando esse dinheiro, é importante a gente ter estratégia para comprar com inteligência dentro de cada categoria. Se uma hortaliça disparou, a gente precisa pensar em alternativa para comprar outra, uma que não tenha disparado naquela semana. É questão de você ter uma tática, né? Um jeitinho de ajustar o seu cardápio de acordo com o que está mais barato naquela semana. A segunda coisa é você sempre comparar os preços não pela embalagem, que a gente falou na última semana sobre a reduflação, né? Você precisa comparar os preços por unidade de medida, é o preço por quilo, preço por litro, é o preço a cada 100 gramas, enfim. A embalagem mais barata, ela acaba custando caro no final. A terceira coisa é você precisa criar um teto de gasto por categoria. Eu tenho um teto de gasto para hortifruti, eu tenho um teto de gasto para, sei lá, carne, frango, enfim, eu tenho um teto. Não dá mais para comprar, por exemplo, a gente falou, né, a carne subiu, o frango baixou, vou comprar frango. Eu tenho um outro teto de gasto para coisas da mercearia, enfim. Isso vai evitar você estourar o seu orçamento quando você mistura tudo num balaio só. E a quarta coisa, você deve reduzir as suas compras de emergência. Toda compra de última hora quase sempre é uma compra cara. Você precisa comprar com antecedência, você se prepara para você poder pesquisar, para você ter tempo, para não deixar faltar, para depois ter que correr atrás. E a quinta coisa, você precisa acompanhar Toda empresa deve fazer isso e você, como gestor da sua casa, precisa fazer isso também. Acompanhe os seus 10 itens mais importantes da sua casa. O que, que você mais consome? O que é o seu item, a gente chama, no mundo do varejo, a gente chama isso de quais são os seus itens da curva A. O que é que você gasta mais? Arroz, feijão, óleo, leite, café, a carne, frango, enfim, a sua proteína principal, os itens de maior giro da família. Controla esses itens e quando você controla o gasto e o custo deles, isso já melhora absurdamente o seu resultado no final do mês. Bom, e para fechar, a principal mensagem de hoje, ela é uma mensagem até simples, ó. O índice geral de inflação, quando você ouve, ele pode representar uma média para a economia, mas o que manda mesmo é o índice do seu bolso. Você deveria começar a anotar o quanto você gasta de acordo com o seu perfil, aqueles seus 10 itens básicos, os seus 10 itens da curva A de gasto da sua casa. Começa a monitorar isso. Em 2026, com essa pressão do clima, logística, custo de produção, repasse em ondas, enfim, não dá para você fazer as compras no automático, né? O preço bom, ele não é sorte. O preço bom, ele é você ter a sua estratégia, você pensar num método para você poder conseguir superar o seu mês. Então, se você fizer isso, você vai ter excelentes resultados. Eu quero que você volte aqui na quarta-feira que vem e me conte os resultados que você teve, porque adotou esses critérios que eu estou te colocando aqui agora. É isso, eu sou o Fabrício Toniguchi e essa foi mais um De Olho no Preço. E eu vejo vocês na semana que vem.